Capital FM.
Bom dia aí aos meus queridos ouvintes, né? Você que está na escuta do Manhã Total hoje, vamos falar sobre a volta às aulas, né? É um tema que tem gerado bastante debate. E a nova lei sancionada aí pelo governador Mauro Mendes, que proíbe o uso de celulares e dispositivos eletrônicos nas salas de aulas da rede pública. Para conversar sobre isso e outros desafios do início do ano letivo, recebemos a diretora da Escola Estadual Quilombola Verena Leite de Brito, Ana Cristina Freire. Né? Seja bem-vinda aí, professora. Lembrando aqui que a nova lei foi sancionada após uma pesquisa apontar que 86% dos pais, né, apoiam aí a restrição do uso de celulares nas salas de aula. A medida visa melhorar a concentração dos alunos e garantir um ambiente mais propício ao aprendizado. Vamos entender como essa mudança será implementada nas escolas, especialmente na comunidade quilombola de Vila Bela. Vamos falar aí sobre volta às aulas e expectativas para 2025. Professora, como foi o planejamento da escola quilombola, né, Verena de Leite de Brito, para este início de ano letivo? Houve alguma novidade em termos de infraestrutura ou metodologias de ensino? Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia a todos os ouvintes, aos meus colegas, né, profissionais da Escola Verena Leite de Brito, a toda a comunidade de Vila Bela. Então, as expectativas são grandes, né, todo mundo sabe que a nossa escola é uma escola quilombola, que prima pelo cumprimento das leis, né, 10 mil, 11 mil, pela lei do racismo. Uhum. Então a gente trabalha nesse contexto, todos os profissionais, né. Lembrando que semana passada a gente participou de uma semana pedagógica em Cuiabá, os gestores, e essa semana a semana pedagógica está sendo com os professores. Uhum. Temos algumas novidades, né? Tendo em vista o que todo mundo já ouviu falar sobre o redimensionamento, né, que está acontecendo no município de Vila Bela. O que é isso? De acordo com a responsabilidade legal de cada ente, né, por exemplo, o Estado e o município, estão sendo separados as turmas, né? Então, por exemplo, o atendimento do Estado refere-se ao ensino fundamental, anos finais e ensino médio. E o atendimento do município, a responsabilidade do município, é o ensino fundamental 1, ou seja, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Uhum. Ainda temos, né, a parceria, porque a gestão está sendo feita de forma compartilhada, então a gente ainda tem a parceria na zona rural com algumas turmas ainda sob responsabilidade do município. Mas esse é um processo gradativo. O que aconteceu esse ano de novidade é que, com o redimensionamento e com a situação da rede municipal, em que a escola Ricardo Franco ainda está em reforma, né, uhum, tem um pavilhão inteiro sem condições de funcionamento, e também pela questão de logística desse deslocamento desses alunos, os alunos que fizeram a matrícula do segundo ao quinto ano na Escola Verena Leite de Brito vão estudar na Escola Verena mesmo, uhum, em forma de empréstimo, né, sala anexa. Serão salas anexas do município funcionando na nossa escola estadual, uhum, do segundo ao quinto ano. Temos cinco turmas pela manhã, 6 turmas pela tarde. Temos uma coordenadora do município que já está lá orientando os professores dela, e os professores são todos contratados pelo município. Uhum. Porém, as aulas que iniciam para os nossos alunos do ensino fundamental anos finais, ou seja, do sexto ao nono ano, e do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, iniciam segunda-feira, dia 3. Uhum. Mas os alunos do ensino fundamental, anos iniciais, que pertencem ao município, iniciam somente dia 10. Uhum. Por uma questão de organização, e a gente até entende, né? Uhum. Devido ao fato do que está acontecendo.
Uhum. Então, já tirando aí as dúvidas, porque geraram muitas, né?
Muitas dúvidas.
Mas, para esclarecer aí, né? Pode procurar a escola, a diretora, que vai estar...
A Secretaria Municipal de Educação tá também, né?
Uhum. Vamos falar sobre desafios e oportunidades, né? Quais são os principais desafios enfrentados pela escola e pelos professores no retorno às aulas? E quais são aí as expectativas para o desempenho dos alunos em 2025?
Nós temos, entre os desafios, a frequência escolar, né? O transporte escolar. Então, a gente prima por isso, a gente se preocupa com isso, porque o Estado tem uma política muito forte de acompanhamento de ausência e frequência. Esse ano, as expectativas são grandes, porque com o redimensionamento nós ficamos com alguns para não dizer bastante, pedagogos à disposição. Então temos uma equipe mais à disposição. Temos pessoas responsáveis agora pela busca ativa, que é esse aluno que falta, que não retorna, que precisa fazer recomposição da aprendizagem. É importante que os pais leiam sobre isso, aprendam um pouco sobre isso, né? Porque sobre a questão da infrequência e o que pode ser feito. Uhum. E a gente conta, a expectativa nossa é contar com o apoio dos pais. Uma vez que a gente precisa melhorar os índices e a gente quer que os nossos alunos aprendam, né? Esse é o nosso objetivo principal. Estamos com um quadro muito bom de professores. Esse ano eu estou bem otimista porque a gente conseguiu alguns professores de áreas específicas que a gente não tinha, por exemplo, física. Uhum. Né? Nós não tínhamos professor específico de física ano passado, esse ano a gente já conseguiu. Então isso é uma vitória para nós. Né? Além dos profissionais que trabalham as disciplinas que tratam da identidade da nossa escola, que são as práticas culturais, a prática agrícola quilombola, prática e tecnologia social quilombola. Nós temos esses profissionais que trabalham essa questão ligada à identidade da nossa escola, que é quilombola, e que também tem uma grande diversidade. Tem chiquitanos, né? Uhum. E a gente prima pela diversidade, né? Por tentar cada vez aprender mais nesse sentido e afirmar mais a identidade da nossa escola.
Uhum. Se os nossos ouvintes, né, você que está aí na sintonia, tem alguma dúvida, pode mandar aqui no WhatsApp da 98.1, porque agora, né, a diretora vai falar sobre a nova lei e o impacto da escola, né, e qual é a opinião sobre a lei, né, como a senhora avalia essa nova lei que proíbe o uso de celulares em sala de aula?
Sim.
Acredita que será benéfica para os alunos?
Então, para falar, eu gostaria de falar primeiro que a primeira lei de dezembro de 2024 é a 12.745. Uhum. Porém, esse ano o governo federal acabou de publicar uma, né, em 13 de janeiro, 15.100, que trata também da... regulamenta melhor essa questão do celular, uhum. né? É uma lei federal. Então, a gente estava até preocupado, porque a gente, em relação ao Estado, a gente vai fazer um regimento, a gente tem um regimento escolar, uhum. a gente precisa de dialogar isso com os nossos alunos, vai ser feito agora na primeira semana, com os nossos pais, mas também estamos tranquilizados e amparados pela lei federal, 15.100, né? Uhum. Que ela deixa bem claro o uso dos celulares e tablets na questão pedagógica. Né? Em relação à escola Verena Leite de Brito, que é estadual, hoje o suporte do Estado é bem grande. Nós uhum. temos Chromebooks, né, para as avaliações, para as atividades. Então, eu só vejo isso de forma positiva, porque para além da lei e para além da questão pedagógica e do problema de comportamento ou, às vezes, de relações na escola por conta do celular, uhum. né, do uso do celular, a gente percebe, tem uma pesquisa, eu agora posso até procurar ela aqui para falar, sobre a questão da saúde, inclusive da saúde mental, uhum. né? Dos nossos colegas, professores, profissionais e também, principalmente, dos nossos adolescentes. Uhum. Eu sou mãe de adolescente, sei disso. Nós passamos muito tempo na tela.
Sim.
Né? E a tela, a luz da tela faz mal, tem até uma pesquisa sobre isso, uhum. né? Por muito tempo. Então, além da questão pedagógica, que eu acho que vai ser muito positivo, eu li um texto de uma professora que ela disse assim: vamos deixar de ser invisíveis. Porque o que acontece? Se a aula não for de interesse do aluno, ele está com o celular na mão, ele pega o celular e ele sai fora da aula totalmente.
Sim,
né?
Sim.
Fiquem tranquilos, porque a abordagem vai ser pedagógica, a abordagem vai ser tranquila, mas eu gostaria de apelar para os pais. Nós uhum. contamos plenamente com os pais. Já tem um recadinho que a rádio vai soltar hoje à tarde uhum. e já está dizendo, não é necessário levar o celular na escola a partir de segunda-feira. Né?
Não é necessário.
Porque a lei já está nos amparando. Uhum. Porém, como é que vai ser o protocolo disso? Em todo o estado tem um protocolo. Protocolo para quem tem que sair mais cedo, para quem chega atrasado, eu quero falar sobre isso também, que uhum. é importante. O protocolo para a questão do uso do celular será o seguinte: você sabe que não é para levar, uhum. ponto, não é para levar. Responsabilidade da família, dos pais, olhar na mochila, olhar no material. Não se preocupem, a escola tem celular da coordenação, da secretaria, às vezes a gente usa o nosso também, né, quando uhum. é necessário. Se precisar comunicação com os pais, a gente liga.
Uhum.
A gente entra em contato com os pais. Mas eles têm o Chromebook. Se for uma urgência, a gente vai permitir. A escola toma todo esse cuidado.
Uhum.
Se for questão de saúde, os pais já avisam, né, os coordenadores. E a gente libera esse aluno dentro do tempo possível, desde que os pais entrem em contato com a escola.
Uhum.
Tá? Não precisa se preocupar sobre isso.
Diretor, o governo afirmou que tem investido em novas ferramentas tecnológicas para complementar o aprendizado, né? A escola já recebeu ou espera receber algum tipo de suporte neste sentido?
A escola já recebeu. A escola tem televisão em todas as salas. A escola tem Chromebooks, mais de 280. Então, ou seja, tem uma quantidade que atende a nossa demanda, até porque não é todo o tempo que eles vão estar no Chromebook. Eles têm acesso às aulas do Mais Inglês através das plataformas, né? O Estado trabalha através da plataforma Plural.
Uhum.
Então, assim, ele não ficará desassistido. O Estado investe mesmo nisso. E a gente precisa compreender que eu acho que essa lei, ela vem de encontro aos nossos anseios, né? E só para melhorar mesmo o aprendizado dos nossos alunos.
Uhum.
O nosso tempo com o nosso aluno na escola será de qualidade, eu acredito. Mas agora a gente precisa contar com a comunidade escolar, com os pais, para compreenderem isso, né? É uma lei, a gente precisa seguir, dialogar com seus adolescentes, dialogar com seus filhos e filhas em casa, né?
Uhum.
Já negociar isso antes. Quando ele chegar da escola, ele vai poder usar tranquilamente o celular. Na escola, se ele precisar, ele tem todo o suporte, todo o aparato. E eu quero falar também de uma questão que me vem agora, porque às vezes a gente ouve um aluno falar assim, e uma mãe às vezes até, né?
Uhum.
Ah, mas e os professores? Né? Os professores também não podem usar celular. Os professores, muitas vezes, é a ferramenta de trabalho deles também.
Uhum.
Porque eles fazem a chamada, eles, às vezes, têm recados da gestão. A nossa escola Verena hoje é uma das maiores escolas aqui da região, né? Não sei se você já foi lá, né? Você já viu.
Uhum.
Então, nós temos mais de 20 salas, cerca de 22, 23. Então, ou seja, até você chegar, às vezes, uma coisa urgente, ou o professor ter que comunicar a direção e a coordenação, ele vai precisar usar a ferramenta do celular. Mas é claro,
sim,
não usar para coisas pessoais. Está todo mundo preparado para isso.
Uhum.
É para fazer a chamada, caso seja necessário, porque também a maioria tem os seus notebooks, né? Não vai ser preciso isso. Mas, assim, para compreender... E outra coisa, a gente precisa compreender a dimensão. Quem é o professor?
Uhum.
Né? Quem é a gestão da escola? São profissionais que estão ali desempenhando o seu trabalho. Uma coisa, né, eu entender isso aí. Quem é essa pessoa? Que lugar que ela ocupa? Que espaço que ela ocupa dentro da escola? Né?
Uhum.
Agora, os nossos alunos são nossos alunos. Tem regras na escola. Da mesma forma que, para nós, cidadãos, né? Já vou entrar na questão do uniforme.
Uhum.
Nós, cidadãos, quando vamos por exemplo, no fórum, eu sou jurada, por exemplo.
Uhum.
Eu não posso ir vestida inadequadamente e nem posso ficar com meu celular ligado. Né? O promotor,
sim,
imediatamente, e os advogados e o juiz pede para recolher o nosso celular.
Uhum.
E recolhe, porque aquele momento ali não é para isso.
Uhum.
É para estar focado, né, no que eu estou fazendo. É a mesma coisa que vai acontecer na escola. Aquele momento é para aprendizagem.
Sim.
O que ele precisar de ferramenta tecnológica, ele terá na escola.
Uhum.
O que ele precisar de suporte, a escola vai tentar dar, que é entrar em contato com os pais,
uhum,
que é buscar auxílio para ele, caso seja necessário. A escola vai se responsabilizar por isso. Então, esse momento é um momento de aprendizagem.
E a gente vai bater bastante nessa tecla, né, de envolvimento da comunidade, desempenho escolar e também aí apoio dos pais e responsabilidade compartilhada, né? A pesquisa aponta que 86% dos pais apoiam a proibição do uso de celulares em sala de aula. E como a escola tem dialogado com as famílias para reforçar essa parceria na educação dos alunos?
Então, agora, iniciando as aulas, né, a gente já vai fazer essa semana, a primeira semana, a gente vai conversar primeiro com os alunos e na sequência com os nossos pais para aprovar o regimento e deixar ciente legalmente, né, através de uma ata, de todo esse processo que eu estou falando aqui.
Uhum.
Mas por isso que a gente veio aqui pedir para vocês, a gente quer estar dialogando com a comunidade através da rádio, porque a rádio tem um alcance imenso, né?
Uhum.
E a gente já quer dizer aos pais que segunda-feira a lei já está valendo. Né? Então,
uhum,
mandem seus filhos sem o celular.
Uhum. Acredita que essa restrição pode contribuir para melhorar a concentração dos estudantes e reduzir problemas de disciplina na escola?
Sem dúvida. Sem dúvida, porque aí ele vai focar na aula, né? O professor deixa de ser invisibilizado e passa a aplicar melhor aquilo que ele precisa fazer para ele. O Estado hoje oferece uma gama de inúmeros recursos.
Uhum.
São plataformas, plataforma plural, plataforma Letras, que trabalha redação, Matfique, que trabalha matemática. Nós temos inúmeras oportunidades para o nosso aluno que o professor pode compartilhar com ele na sala, com o uso dos Chromebooks.
Uhum.
Eu acredito que só tem a crescer, a melhorar. Eu estou com muita fé que esse ano nós vamos conseguir superar alguns desafios muito grandes de aprendizagem que a gente tem,
uhum,
né? Acompanhando melhor nossos alunos, estando mais próximos deles. E assim, a gente quer estabelecer uma relação de parceria, como você falou, compartilhada com os pais, com os alunos, que o aluno se sinta pertencente à escola, que o aluno goste da escola, que o aluno goste de aprender, né?
É,
porque isso só faz a gente melhorar. Vamos ter aí futuramente bons profissionais para atender a nossa comunidade.
É verdade. Caso os alunos insistam em levar o celular, o que a escola poderá estar fazendo?
Tem um protocolo, como eu disse.
Uhum.
Se na sala de aula ele apareceu com o celular, o professor vai dizer para ele, por gentileza, você conhece a lei, né? Guarde,
uhum,
o seu celular e não traga mais, desligado.
Uhum.
Se o aluno se negar, ele vai levar a gestão. A gestão imediatamente vai ligar para os pais. Esse aluno não fica mais na escola. Nesse dia, até que os pais venham e resolvam. Então, acredito que... Por isso que a gente já está avisando de antemão, porque os pais podem dialogar com seus filhos para evitar esse transtorno. A gente,
sim,
sabe que tem pai que trabalha,
sim,
que está ocupado, né? Então, sabendo da lei e que tem que cumprir a lei, vamos evitar.
Então,
né?
Até para os alunos que levarem escondido,
isso,
né?
Isso. Porque a gente vai encontrar, né? Com
vai.
Certeza, né? Mas aí, a gente encontrando, a gente vai dialogar com ele. Ele tem que permanecer com o celular ligado. Ninguém vai chegar e tomar o celular de ninguém.
Uhum.
Não vai ter uma abordagem violenta.
Uhum.
É uma abordagem de diálogo,
uhum,
né? Ele conhece a lei.
Sim.
Assim como quando eu vou no fórum, eu conheço a lei, pedem meu celular, imediatamente eu entrego, sem nenhuma,
sim,
restrição. É o que a gente espera deles.
Sim.
São bons meninos, são nossos alunos, né? Nossos filhos também estão lá dentro, são sobrinhos, amigos. A gente conhece todo mundo. Então, assim, o que acontece? Eu acho que dá para a gente estabelecer uma relação respeitosa.
Dá.
Nós não vamos precisar brigar,
uhum,
né? Mas se for necessário, os pais são responsáveis. No caso, se você ligar e não encontrar o pai,
uhum,
conselho tutelar.
Uhum.
Conselho tutelar vem, que ele é nosso parceiro, vem, pega essa criança, pega esse celular e vai atrás dos pais resolver essa situação. Se for maior, já vai para uma outra responsabilidade, que é dos alunos que já são maiores de idade, em questão legal, né?
E falando até sobre esse assunto, antigamente nós não tínhamos celulares em sala de aula.
Sim.
E comunicávamos.
Comunicávamos, né? Aprendíamos, usávamos o bilhetinho, né? Escrevíamos mais.
Sim.
Esse é o objetivo.
Sim. Ai, bacana. As alternativas aí para o uso consciente da tecnologia, mesmo com a proibição em sala de aula, né? Há iniciativas dentro da escola para ensinar, né, o uso consciente e produtivo da tecnologia para os estudantes?
Sim, com certeza. Além do mais, professores podem dar atividades à escola mesmo. Nós temos o Grêmio Estudantil. O Grêmio nos ajuda, cria vídeos, né?
Uhum.
Pode ser feito no contraturno, quando ele está fazendo a tarefa. É o uso consciente do celular, né?
Uhum.
E é claro que às vezes ele vai precisar, ele tem uma tarefa a ser feita, ele tem a plataforma para acessar, aí ele pode dizer assim, mas eu sou proibido de acessar agora a plataforma. Não, ele não é proibido.
Uhum.
Mas dentro da escola, naquelas 4 horas, ele vai acessar a plataforma usando o Chromebook, que a escola oferece.
Uhum.
Na casa dele, ele vai usar o celular. Tranquilamente.
Verdade. Até uma questão de pergunta aqui de uma mãe, né, diretora? Em questão de uniformes, vão dar esse ano ou até de materiais escolares também? Como,
sim,
que vai funcionar?
Sim, o Estado tem essa política, né?
Uhum.
Ele entrega uniformes gratuitos e materiais. Ainda não chegaram todos os uniformes. A gente solicitou um e-mail para saber quando, mas assim que chegar, todos receberão, mas eu peço que os que já têm, segunda-feira, estejam uniformizados.
Uhum.
Os que não têm, a gente orienta que vão de calça jeans, camiseta clara e sapato fechado.
Uhum.
Tênis ou sapato fechado. Por quê? Quero explicar isso. Não é porque incomoda, porque isso, porque aquilo. É por proteção.
Uhum.
A gente tem alguns espaços na escola que a criança corre mesmo, uhum. anda, você não tem como segurar. Pode machucar, cortar o pé. Então, é por segurança do aluno. Em relação aos alunos com necessidades especiais, né, que nós temos, se tivermos, o pai perfeitamente ele pode ir lá no primeiro dia, procurar a coordenação pedagógica. Ele, geralmente, nas matrículas já tem a documentação, mas ele pode ir lá assegurar isso, dizer, olha, meu filho tem uma necessidade especial, ou machucou, ou cortou, tudo é diálogo, uhum. né? Diálogo através do atestado, através de documento, leva na escola, comprova. A escola também não vai, né? Nesses casos.
Uhum.
Mas, de via de regra, todos devem estar uniformizados. E quem não tem uniforme ainda, está de calça jeans, não pode, detalhe, calça rasgada não.
Uhum.
Tá? A calça normal. Uhum. Short até o joelho, nenhum short acima, nem sainha curta, eles já sabem. Nossos alunos que já estão lá já sabem, mas às vezes eles desafiam, né?
Sim.
Esse ano, também quero contar uma novidade. Nós não temos mais o noturno.
Ah, acabaram de mandar uma pergunta aqui, o aluno perguntando, né, sobre as aulas à noite.
Isso. Por enquanto, não temos o noturno. Uhum. Deu um número muito baixo de alunos, né? Não temos nem EJA. A sugestão para os alunos maiores de 18 anos, trabalhadores,
uhum.
será o Certifica, que o Estado oferece, que é aquela prova, tem no Dormeville Faria, a Escola Verena está em processo de aprovação. Pode uhum. ser que aprove para funcionar na Escola Verena o Certifica,
uhum.
que eles fazem a prova online e terminam de uma forma diferenciada o ensino médio para alunos
uhum.
maiores de 18 anos. Os uhum. menores não podem. Os menores têm que estudar no período regular,
Sim.
matutino e vespertino.
Uhum.
Outra coisa que eu gostaria de deixar claro, nossa escola tem uma carga horária também diferenciada do município,
uhum.
né? Nós temos 6 horas aula por dia. Uma dessas aulas geralmente funciona de forma online. Esse ano serão exclusivamente na plataforma Plural. A gente vai tentar evitar ao máximo o grupo de celular. Vai ter o grupo fechado para comunicação da escola com os pais, com os alunos, recados importantes, que às vezes ele está lá em casa e a gente precisa dar esse recado. Porém, as atividades serão desenvolvidas na plataforma Plural dessas aulas,
uhum.
que tem a carga horária igual à das outras.
Uhum.
E é cobrado da mesma forma, e reprova da mesma forma, né? Nós tivemos aí uns problemas de alunos que ficaram de dependência em outros anos, né? E isso gera reprovação. Então, a quem cabe procurar sobre a sua vida escolar? Ao aluno.
Uhum.
Às vezes ele pensa que a escola tem que ir lá e dizer, ô, fulano, né?
Uhum.
Não, ele precisa ir lá. Se ele sabe que ele teve dificuldade no ano anterior, ele já vai na secretaria, pega a ficha individual dele, verifica se ele tem dependência para fazer ou não. Tá? Então, voltando, só falei isso porque é um recado importante.
Uhum.
Voltando ao uniforme, é isso. Segunda-feira, nós estaremos recebendo alunos novos, então alguns não terão uniforme. Então estejam de tênis ou sapato fechado, calça jeans sem ser rasgada, camiseta clara de preferência.
Uhum.
E os que têm uniforme, não tem desculpa, podem ir de uniforme.
Uhum. E respondendo aqui uma mãe que está perguntando aí sobre se segunda-feira o ônibus já vai buscar os alunos que moram em fazenda, né?
Sim, a governabilidade do transporte escolar não é da nossa rede, é do município.
Uhum.
Mas a secretária e o prefeito, em reunião na última segunda-feira, garantiram que esse transporte aqui para a nossa escola do centro aqui, que é a Escola Verena de Brito, será feito. É a palavra deles, né? Então
uhum.
a gente espera que sim.
Uhum. Então, tem aqui uma pergunta, né, se os professores vão poder usar celular em sala de aula. A senhora já falou sobre esse assunto, mas eu gostaria que a senhora reforçasse.
O professor é o profissional, né, ele não é um aluno. Não
uhum.
dá para você colocar o professor e o aluno na mesma
Sim.
sintonia, né, na mesma uhum. categoria, até porque o professor tem obrigações que o aluno não tem.
Uhum.
Né? Uma delas é estar atento também à gestão. A nossa escola é uma escola que trabalha com inúmeras plataformas.
Uhum.
Né, a professora que está aí sabe disso. O Mais Inglês, a plataforma Plural, que atende todas as atividades que são preparadas pelos professores, para os alunos fazerem, tanto nessas aulas de sexto horário quanto nas outras aulas. Vão ter momentos que o professor talvez seja necessário usar. Você sabe que a internet não é perfeita. Tem dia que ela pega em todo o espaço, tem
uhum.
dia que não.
Uhum.
Então, às vezes, o professor precisa fazer a chamada, porque a chamada será diária, né? porque a chamada é diária, o professor tem que fazer todos os dias, uhum. e às vezes a única ferramenta que ele tem no momento de fazer a chamada é essa. O professor não vai ficar usando o celular para questões particulares nesse momento. Para isso ele tem um intervalo, para isso ele tem o horário de almoço. Uhum. Mas durante a sala pode ocorrer dele utilizar e é diferente, uhum. né? Ele vai estar utilizando por uma função de trabalho.
Uhum. Até a mamãe mandou a pergunta aqui em questão do problema que se estende, já tinha acontecido ano passado sobre os cigarros eletrônicos que os alunos estavam levando para a escola, sobre acho que faca, né? Eu não sei se é estilete.
Sim, o protocolo é o mesmo para todas as escolas do estado de Mato Grosso. E aí eu vou falar como mãe. O protocolo maior é meu como mãe. Uhum. Quando meu filho sai de casa, eu tenho que olhar a mochila dele. Uhum. Meu filho é menor de idade, né? Quem é responsável pelo filho? Os pais responsáveis, às vezes mora com tio, avô, vó, seja quem for. O responsável pela criança é quem responde. Então ele precisa olhar essa mochila, porque nós não temos essa governabilidade, uhum. né? Você sabe disso, que somente com BO, que a gente consegue que a polícia venha, né? Uhum. E a gente quer seguir os protocolos certinho, a gente vem sendo orientado a isso. A gente dialoga, a gente conversa com o aluno, a gente explica para ele que tem regras, tem um regimento. Dentro do regimento diz, primeiro, que não pode portar uso de arma branca ou qualquer tipo de arma dentro da escola. Segundo, que não pode fazer uso de cigarro, seja eletrônico ou não.
Mas se pegar na escola, como?
A gente... Nós temos na coordenação, se eu não me engano, cerca de 10 ou 12 lá, esperando o pai buscar, que até hoje não foi. Né? A gente pega, eles às vezes eles não se negam, na maioria das vezes eles não se negam, são bons meninos, mas eles afrontam o sistema, né? Uhum. Eles levam para ver o que vai acontecer. E assim, eu acho que essa questão do cigarro eletrônico, é uma coisa que eu tenho certeza, uhum. é uma questão de saúde.
Sim.
Né? Se vocês fizerem uma pesquisa sobre isso, então quem deveria se preocupar mais com a saúde? Ele mesmo.
Sim.
Né? E os próprios pais. Uhum. Então, assim, a gente quer evitar. A gente sabe que é proibido, é extremamente proibido, mas o protocolo é esse. A gente encontrou, a gente recolhe, chama os pais, avisa os pais. Se o pai vier buscar, a orientação é BO, porque é crime.
Sim.
Né? Tem uma lei, inclusive, que diz que esse uso desse cigarro eletrônico nesses ambientes. Uhum. Então, assim, a gente pede também, igualzinho em relação ao celular, o suporte e o apoio dos pais. Que olhem a mochila dos seus filhos, que dialoguem, né? Vamos trabalhar juntos nessa questão. Ano passado a gente conseguiu, um psicólogo fez um trabalho com alguns alunos, foi uhum. até positivo, bateu um papo, porque nosso objetivo não é brigar, é Sim. orientar, Sim. né? Esse é o nosso papel.
E a escola, como palestra esse ano, como que vai funcionar essa parte?
A gente tem todo um calendário da psicossocial, né? Uhum. E que agora esse ano, graças a Deus, a gente tem dois pedagogos preparados para atender essa área. E dentre esses, nós temos um recurso federal também, que é apoio às famílias e apoio aos alunos. Uhum. Então, a gente vai usar esse recurso para trazer essa palestra. Para esses pais que têm esses meninos com dificuldade com o uso do vape, né, desses cigarros eletrônicos, uhum. e também para esses alunos.
Uhum. E até para os alunos que têm dificuldade em lidar com pessoas que têm esse problema psicológico,
tem.
Como que a escola esse ano vai lidar com esses alunos assim?
Então, a gente também tem essa escuta ativa, que é ouvir o aluno, mas a questão da saúde... A gente encaminha, a gente ouve, a gente observa, uhum. né? Muitas vezes a gente não acerta, porque uma coisa tem que ficar clara, gente. Nós não somos profissionais da saúde.
Sim.
Nós somos educadores, uhum. professores, estamos ali para ensinar. Uhum. Então, eu acho que a escola hoje, ela absorveu uma série de coisas, uhum. né? Entre elas isso, essa questão. A escola é tudo. A uhum. escola é pai, a escola é mãe, a escola é psicólogo, a escola é enfermeira, a escola, né, uhum. os professores e professoras e profissionais também. Uhum. Porque eu incluo aqui, porque na Escola Verena, nós temos um diferencial, né, que vem crescendo ano a ano, que é o envolvimento de todos os nossos profissionais. Nossos uhum. profissionais do apoio, da merenda, do portão. Esse ano, como não teremos o noturno, que eu ia falando, uhum. os dois vigias que nós temos, eles vão para o dia. Uhum. Então, um ficará de manhã, o outro ficará à tarde no portão, ajudando. E eu quero lembrar, antes que termine, para eu não falar disso, sobre o horário, gente. Uhum. Precisamos organizar isso. Nós tivemos um desafio muito grande ano passado de atraso. E nós queremos pedir também colaboração dos pais. A tolerância é 10 minutos. Então, 7 horas, 6:50, que todos estejam na escola. Uhum. À tarde, a mesma coisa. 6:50, que todos estejam na escola. 13:10, fechará o portão. Para ele entrar, só se você for lá justificar. Então, aí, depois tem pais que, às vezes, não compreendem, né? Acham que não está certo, mas você não entra em nenhum lugar atrasado.
Não consegue seguir regras,
né? A gente precisa seguir as regras. A gente Sim. quer reorganizar isso junto com a comunidade escolar. Porque é bom para os alunos, né? Às vezes perde um momento da aula, perde uma informação, e atrapalha o fluxo, porque tem aluno que ele chega atrasado, aí ele vai lá tomar uma água, dar uma volta, ver o ambiente para depois ele entrar na sala, tem tudo isso. E que a gente quer dialogar com eles, né? Para eles focarem na aprendizagem, porque é recurso que vocês estão pagando. Uhum. É o imposto dos pais que paga esses professores, que paga toda essa estrutura que o Estado está dando. Uhum. Não é de graça, né? Ah, porque isso aqui é do Estado. Não, não é. É teu. É da comunidade. Então, vamos cuidar bem daquilo que é teu. E uma das coisas mais valiosas é o tempo na escola.
Verdade. E até falando em questão desse problema psicológico, aumentou muito nesse ano de 2025, nesses muito. Últimos anos, né? E a escola, os professores, né? Assim, muito já resolveram problemas, assim, de alunos que estavam passando por problemas em casa e foram encaminhados, né? Sim. Então, e esse ano vai continuar
Vai continuar. Esse o Estado trabalho. Tem essa política, né? Uhum. A gente detecta. E aí a gente encaminha. Uhum. Tem um centro de atendimento em Cuiabá que vai fazer uma análise com todos os profissionais da saúde nesse aluno para saber qual que é o tipo de tratamento que ele precisa. E eu digo, gente, não tenham medo disso. Uhum. Eu vejo muitos pais falando assim, acha que a escola está dizendo que seu filho tem problema. Uhum. Não é isso. Todos nós temos, tá? É uma coisa muito boa. Às vezes identifica e é uma coisinha tão simples que o aluno começa a tomar lá o remedinho para ansiedade ou para qualquer outra coisa que ele sente e ele começa a desenvolver na escola. Uhum. Ele começa a crescer e a aprender, né? Então, é uma parceria, como Sim. você falou. É compartilhada essa parceria, né? Uhum. A escola se preocupa e a família tem que assumir isso aí para melhorar. Uhum. O aprendizado do seu filho.
Como o professor passa a metade do dia com o aluno, ele observa mais, né? E às vezes o aluno tem no professor um amigo que às vezes conta alguma coisa, né? Que não conta em casa.
Sim. Às vezes ele confia mais, né? Isso. Às vezes confia até no funcionário do apoio que está lá, né? Passando no corredor, Sim. mais do que até na gente.
Uhum. Diretora Ana Cristina, qual mensagem gostaria de deixar aí para os alunos, pais e professores neste início de ano letivo, né?
Então, a gente está muito ansioso, né? Assim, com uma grande expectativa. A gente espera os alunos com muito carinho, com muito amor. Eu sou professora há quase 30 anos, né? 25 anos de concurso, mas tem mais os anos que eu estava por aí. Nós não somos perfeitos.
Sim.
Nós temos defeitos e eu costumo dizer algo que eu levo para a minha vida. Nós ainda estamos em processo de aprendizagem.
Sim, sempre.
Somos professores, mas nós aprendemos todo dia com os nossos alunos, com os nossos colegas de trabalho. E assim, a mensagem que eu deixo é, se nós quisermos e nos unirmos, sim, né? Sim. Nós vamos melhorar a nossa escola, melhorar o atendimento, melhorar o índice, e a gente precisa contar com todos e todas, uhum. né? Todos os professores. Nas minhas mensagens eu faço bastante referência às mães, às mulheres, porque as mulheres, elas tomam conta das casas, né? Elas decidem muita coisa, elas são o eixo, às vezes, dessa família, na maioria das vezes, não menosprezando os homens, né?
Sim.
Mas chamando os homens para essa responsabilidade também, uhum. que também precisam acompanhar seus filhos, né, na escola e na vida deles. Então, assim, a expectativa é de sucesso, é de alegria, é de realização, é de valorização dos nossos profissionais. A gente quer tentar trabalhar nesse sentido e de valorização da nossa identidade, enquanto uhum. escola quilombola, enquanto escola de Vila Bela, né, de uma comunidade... Eu costumo dizer de uma comunidade riquíssima, né, uhum. em diversidade. A gente quer pontuar isso, valorizar isso, que os nossos alunos se sintam no espaço deles, uhum. se sintam pertencentes à nossa escola.
Que este ano os pais, né, e os
também se aproximem mais,
né, busquem mais a escola,
se aproximem mais, busquem mais, né, compareçam na escola, procure ficar sabendo, leia a lei, né? Uhum. A lei, depois a gente vai estar distribuindo também, mas a lei 15.100, de 13 de janeiro de 2005, que é a lei federal, né? Para entender direitinho e nos ajudem, né? Sejam nossos parceiros.
Verdade.
E parceiras.
É, agradecemos muito a sua participação aqui no Manhã Total, professora Ana Cristina Freire. Foi um prazer ouvir a sua visão sobre este tema tão importante. Desejamos um excelente ano letivo para toda a equipe da Escola Quilombola Verena Leite de Brito, né? E deixo aí as considerações finais e já está aqui nos estudos também, mandando um abraço para a professora Lena, que está aqui também, né?
Milei?
Lena, oi.
Então,
veio o nome aqui na cabeça, né? Mas é da ouvinte aqui.
Eu já falei sobre o redimensionamento, mas eu quero tranquilizar os pais que estudam na Escola Verena. Tem que escrever, senão não vou. Estudam na Escola Verena o seguinte: do segundo ao quinto ano, que vai começar somente dia 10. A autorização é que as apostilas que nós recebemos lá na nossa escola, que já ia ter para esses alunos, e os materiais serão passados para essas crianças, tá? Pelo menos no primeiro bimestre, porque esse material já veio. Em relação à merenda escolar, também não se preocupem, porque a merenda será a mesma, né? É, não tem como você dar uma merenda diferenciada só porque nós estamos com alguns alunos do município e outros do estado. Para nós são alunos da rede pública. É assim que a gente considera.
Sim.
Então a gente espera minimizar isso o máximo e não ficar criando esse separativismo, embora os professores sejam do município, a política de aprendizagem seja do município, mas a gente vai fazer de tudo para ter uma relação harmoniosa com esses profissionais e com esses alunos.
E diretora, fala um pouquinho aqui rapidinho, né, sobre as câmeras na escola.
Ah, sim. Ótimo. Boa lembrança. Nós temos agora a instalação do Vigia MT, que são câmeras ao redor da escola, né, ligadas à Polícia Militar. Essas câmeras, elas vão cuidar do entorno da escola. E mesmo que aconteça algo, elas só podem ser abertas com autorização judicial. Tá? Então não é assim, ah, fulano pegou meu estojo ali no portão. Posso ver quem pegou na câmera? Não. Porque é assim, tem que registrar a BO e aí o promotor tem que autorizar. Porém, nós também teremos câmeras internas nas salas de aula esse ano. Com áudio, para evitar todo tipo de transtorno.
Sim.
Né? Algumas pessoas, isso é uma questão polêmica, podem achar que é cerceamento da liberdade. Né? Mas existe também uma lei que ampara, e o Estado está se precavendo quanto a isso, mas é somente no sentido de acompanhar mesmo.
Sim.
Né? Para nos ajudar a melhorar, porque principalmente na escola é uma escola enorme, às vezes você não tem controle de tudo.
Sim.
Então terão, não vai ser agora no início já, mas eu acredito que a partir de fevereiro, meado de fevereiro, março, a gente já tem as câmeras internas instaladas.
Mas até questão para evitar o que nós falamos sobre cigarro eletrônico,
bullying, desrespeito,
bullying,
brigas, né?
Sim,
isso. Para que a relação seja cada vez mais harmoniosa.
Melhor, verdade. Eu agradeço a presença, bom trabalho para vocês e que venha aí mais um ano letivo produtivo.
Muito obrigada. Um abraço.
Primeira casa.